E no CBN Maringá, primeira edição, nós vamos falar um pouquinho sobre logística de dados. Empresas têm dados, informações importantes. Como fazer, primeiro, para essas informações serem eficientes, não vazarem. Tem informações que não dizem respeito, às vezes, somente à empresa, mas às pessoas que se relacionam com a empresa. Como fica isso? De quem é essa responsabilidade? E para falar um pouco sobre este tema, eu tenho aqui comigo a consultora de governança de dados, Driele de Castro Rodrigues. Driele, antes de mais nada, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Bom dia, tudo bem?
Tudo jóia. Quando a gente fala de dados, de informações, o que, que isso significa dentro da empresa?
Bom, a gente está vivendo, principalmente aqui no Brasil, né, um momento onde está se falando muito sobre esse assunto. Ele voltou a surgir com uma força muito grande. A governança de dados, ela é algo que a gente já trabalha esse assunto, principalmente para quem é do meio de tecnologia da informação, desde a década de 80. Surgiu com o Instituto DAMA, que é um órgão internacional, né, fica localizado nos Estados Unidos, onde se trata sobre a questão dos dados, né, como esse dado ele é trafegado, a vida útil desses dados. Nós tivemos uma baixa, né, sobre esse assunto no ano 2000 e a partir de 2010, então, volta esse assunto, essa importância dessa governança.
Quando você falou em baixa, o que, que significa essa baixa?
Essa baixa é que as empresas param de se preocupar com a governança dos dados e se retoma esse assunto quando a gente começa a falar também sobre inteligência artificial. Porque o que é a inteligência artificial dentro das empresas, né? É a gente estar trabalhando com os dados que a empresa armazena. Que hoje o dado ele é o ativo das empresas, né? O dado hoje ele é comparado com o petróleo dentro das empresas, né? O valor desse dado. Então, no Brasil até esse ano, agora em 2020, em agosto, entra a LGPD, que é uma nova legislação que fala sobre a proteção dos dados pessoais. Então, essa lei, ela traz que as organizações, elas passam a ter como obrigação o profissional do encarregado, que o encarregado, ele tem o cargo de governança de dados, que é a pessoa responsável por validar como está a qualidade desses dados. Para isso, né, existem guias, o DMBOK, que é desse Instituto DAMA Internacional, onde ele aponta 11 passos para a gente validar a qualidade do nosso dado. Então, a gente está falando não só dos dados estruturados, né, que normalmente são esses dados que as empresas armazenam em banco de dados. Uhum. A gente também está falando dos dados não estruturados. Que o que, que são os dados não estruturados? São planilhas, são Words, né, PDFs que as pessoas têm armazenados em seus desktops, em seus notebooks, ou agora, né, na atualidade, na nuvem, tem esse armazenamento em nuvem, né, na
cloud. Esse é não estruturado.
Esses são os dados não estruturados. Então, a governança, ela se aplica para todos os tipos de dados, né? Aquilo que pode gerar a informação em si da empresa.
Vamos explicar um pouquinho para o nosso ouvinte? Acho legal o que você fala, mas para o ouvinte entender a dimensão dessa Lei Geral de Proteção de Dados que está entrando em vigor esse ano. E o que, que se impacta nas empresas, na vida das pessoas? Quando você fala de informações, empresas, como por exemplo a nossa aqui de comunicação, empresas que trabalham com vendas, empresas que trabalham com prestação de serviços, aplicativos, por exemplo, né? Vou pegar aplicativos de deslocamento urbano. Você tem um grande número de informações sobre quem é seu cliente, a forma como você também disponibiliza dados e informações que você detém sobre as outras pessoas. Isso tudo implica no gerenciamento desses dados não estruturados. E quando a gente fala de dados estruturados também, quer dizer, se as informações pessoais minhas estiverem na mão de uma empresa, a empresa é responsável por esses dados meus.
Sim, ela passa a se responsabilizar pelos teus dados e, inclusive, por estar gerenciando a segurança deles. Como tu comentaste no início, né? Como que esse dado ele está armazenado? Quem tem acesso a esse dado hoje na minha empresa? Tem necessidade daquele volume de pessoas acessarem a esse dado e obterem essa informação? Então, isso são questionamentos que as empresas elas vão ter que passar a fazer mais frequentemente para conseguir auxiliar nessa governança de dados. Porque as organizações elas vão estar se responsabilizando dos dados que elas armazenam. Por que que isso veio à tona, né? Uhum. A gente pode ver nas nossas próprias mídias sociais, né? As nossas redes sociais, Instagram, Facebook, a quantidade de anúncios que chegam, a quantidade de spams que chegam nos nossos e-mails, né? Como que as pessoas têm acesso a essas informações? Como, por exemplo, que o Burger King sabe que eu gosto do hambúrguer dele, né? Uhum. Então, isso são questionamentos que nós, como pessoas físicas, né, também temos que fazer. Para quem está indo o nosso dado? Então, o uso dessa informação, ele passa a ser mais controlado, tanto por parte de nós como pessoas físicas, como as empresas também têm que se preocupar com isso.
Porque nas redes sociais você vai colocando seus dados lá, né? Você vai colocando, exato, informações suas, com quem você está, onde você está almoçando, onde você está jantando. E, de uma certa forma, esses dados são gerenciados pelo Instagram.
Sim.
Quando eu colo... Aí que tá, uma coisa que eu queria até te perguntar. Se estou no Facebook lá, eu coloco algum tipo de observação minha, de onde eu estou, o que eu estou fazendo... Essa informação passa a ser uma responsabilidade da plataforma ou não? Como é que é isso?
Hoje, a própria lei, né, tem a LGPD no Brasil e já existe na União Europeia a GDPR, que é o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Até foi por causa dessa lei que passou a existir a LGPD no Brasil, que é para poder conseguir manter relacionamento comercial de exportação e importação. O Brasil teve que desenvolver uma lei para se adequar a essa regulamentação, né, internacional.
Estilo selo de qualidade.
Estilo um selo de qualidade. Então, como funciona? A gente não proíbe, essa lei ela não proíbe a utilização do dado, mas ela solicita que exista o consentimento. O que que vai ser o consentimento? Eu, Driele, autorizar o uso da CBN para o meu nome, né, para o meu cargo, então eu estou autorizando vocês a divulgarem isso. Então, não tem problema algum vocês trabalharem com o meu dado, contanto que eu saiba a utilização do meu dado, que eu autorize isso e que eu saiba também a vida útil que vocês vão seguir com essa informação.
E há um limite de utilização também dos dados que você fornece.
Exatamente. Então, tudo isso tem que estar em termos, tem que estar em políticas, em códigos. Então, a gente acaba vendo que essa própria lei, a governança de dados, elas também englobam as próprias ISOs. ISO 27001, a ISO 27701, que foi aprovada em dezembro de 2019, é uma ISO nova, que fala sobre a privacidade dos dados pessoais. Ela é uma extensão da ISO de segurança da informação. Então, é um pacote completo, né? Onde a gente está falando de jurídico, de segurança da informação, governança corporativa, governança de dados. Hoje a gente está numa situação que nós não conseguimos escapar mais desse cenário, né?
Ou seja, em todo lugar que eu vou, e de certa forma que eu passo alguns dados meus, existe a responsabilidade sobre esses dados que tem que tá clara, de quem que é.
Exatamente.
Tá, então vamos lá.
Existe até nos próprios sites. Quando tu entra em algum site, tu não está informando quem tu é, mas salva o IP da tua máquina. E por esse IP a gente consegue te identificar.
Tô brincando. Então, na hora que eu entro lá no site, então eu vou digitar alguma coisa, tô curioso para ver alguma coisa, eu tô passando dados.
Tu está passando
dados. Sem colocar meu CPF, sem colocar meu RG. CPF.
Exatamente, a gente consegue localizar qual a pessoa por trás daquele IP. Então, os sites também vão ter que se regularizar, solicitando se a pessoa quer manter o registro dela de IP armazenado em cache ou não. Então, tem toda uma regulamentação que as empresas têm que ter em relação à lei e todo um cuidado de governança.
Bom, agora todo mundo está ouvindo a gente, já fez isso, entrou na internet... Quando você fala de deixar o seu IP armazenado, como é que é isso? Eu posso, por exemplo, entrar... Vamos explicar isso direito. Vou entrar num site lá. Ah, tô curioso. Ah, lá, um site qualquer de e-commerce. Ah, meu IP foi lá pro site. Aí como é que eu falo... O que eles vão fazer com isso? Como é que eu posso tirar da mão deles isso? Como é que é essa coisa? Eu posso fazer isso?
Sim, tu pode. Tu tem todo o direito de solicitar que o teu dado seja eliminado. E a gente não está falando nem de plataforma e-commerce, né? Porque uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que existem outras legislações no Brasil. E nenhuma outra legislação, ela sobrepõe a LGPD. Então, supondo dados que os RHs de empresa têm que armazenar dos funcionários.
Certo.
Isso, nós, como pessoas físicas, a gente não tem o direito de solicitar ao RH que elimine os nossos dados, porque existem leis trabalhistas que obriguem que esse dado fique armazenado. Mas no caso da gente entrar em qualquer site, hoje, quando a gente acessa, salva o nosso IP. Então, e tem que existir uma política nesse site com algum e-mail, com algum canal de comunicação, comunicação que informe que esse dado ele está sendo armazenado e questionando, né, a pessoa que está acessando, o titular, se ele quer deixar o dado dele armazenado ou não. Se ele seleciona a opção de não, né, que ele não aceita, ele tem que conseguir acessar o site da mesma forma e a partir do momento que ele fecha a janela do site, esse IP tem que ser eliminado do banco da empresa.
Naquela hora.
Naquela hora.
Eu saí do site, acabou.
Exatamente.
Última questão, e talvez aí uma coisa complexa. Trabalho numa empresa durante algum tempo, meus dados ficam no RH. Claro que tem todo o histórico meu na empresa. Saio da empresa, vou para outra. Essa empresa que eu estou entrando pode ter acesso aos meus dados da empresa anterior? Não, isso é uma coisa que a empresa que eu trabalhava tem que administrar, ela tem que manter esse sigilo?
Sim, ela tem que administrar, entra numa questão ética, inclusive, né? De não estar passando informações dos seus funcionários. Então, as empresas elas têm que ter todo esse cuidado, cuidar muito também as informações que eles passam por WhatsApp. Hoje em dia, o WhatsApp é uma ferramenta muito utilizada e, às vezes, os profissionais das empresas eles utilizam o WhatsApp com o seu celular particular. Então, isso é um cuidado muito grande que as empresas têm que ter de não passarem nenhuma informação que pode ser considerada sigilosa, porque nós podemos estar indo atrás de um direito, né, utilizando isso como um dano que nós estamos tendo de invasão, né, da nossa privacidade, de divulgação de algum dado que nós não consentimos.
Bom, agora mais uma coisa. A empresa tem um monte de funcionários que usam o WhatsApp, usam e-mail e passam dados da empresa, às vezes, porque a empresa pode responsabilizar também os funcionários de estar divulgando dados dela.
Pode. Você
tem esse controle também.
Sim, empresas que possuem algum termo que exista o consentimento do funcionário dessa responsabilidade e que ele assine esse termo.
Por isso tem que ter gestão de dados.
Exatamente,
na empresa.
Exatamente, por isso que
o funcionário pode ter acesso a tudo.
Exatamente.
Quem vai ter, como vai ter isso.
Exato.
Perfeito, Adriele. Obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Imagina. Agradeço a oportunidade.
A gente que agradece. Conversei com a Adriele de Castro Rodrigues. Ela é consultora de governança de dados. Falamos um pouco sobre a gestão de dados, os riscos que tem de informações nossas por aí. A gente nem sabe. Essa do site, fiquei preocupado. E a questão também de que a gente tem que aprender a gerenciar a informação da empresa. A empresa tem dados, nem todo mundo pode ter acesso, e isso é um capital importante para as empresas.